Miscelânea Histórica.
Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 54 do podcast Falando História. Eu sou Rogelio Jesus e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias.
Olá!
E estamos de regresso, não é, Paulo? Depois de uma pequena pausa, umas pequenas férias do podcast durante o mês de agosto e parte até também de setembro, não é assim?
Sim, exatamente. Diria até que umas férias merecidas, mas claro que isto é suspeito vindo da nossa parte.
Sim.
Mas até aqui as férias foram um bocadinho entre aspas, porque nós só parámos mesmo a nível do podcast.
Sim, porque como os nossos ouvintes sabem, o podcast é algo que fazemos à parte do nosso trabalho diário e, aliás, digo já que este período sem podcast permitiu avançar uma série de outros trabalhos e, por isso, preparámos também uma miscelânea mais livre, mais solta, sem trazermos nenhuma efeméride ou nenhum tema da atualidade, como costumamos fazer, mas também para vos aproximar, quem está a ouvir este podcast, para aproximar um pouco ao trabalho de investigação, decidimos então falar um pouco do que fizemos neste período, porque, como dissemos, nós não tivemos parados, infelizmente não fomos para a praia, e no teu caso, Paulo, o que é que tiveste a fazer? Eu imagino que tiveste a trabalhar na tua tese de doutoramento.
Sim, tem que ser, não é? Quero acabar a tese o quanto antes e mesmo tendo deixado de lado o podcast, estive sempre a trabalhar no meu projeto de doutoramento, que comecei em 2020, durante a pandemia, e que quando terminar, se tudo correr bem, e aqui peço aos nossos ouvintes que façam muitas figas, no outono de 2024.
Mas então vamos lá informar também os nossos ouvintes qual é exatamente o tema do teu projeto.
Muito sinteticamente, o tema do projeto é o conflito que opôs de um lado Portugal e do outro Marrocos nos séculos XV e XVI, sensivelmente entre a conquista de Ceuta em 1415, tema do qual até já aqui falámos no nosso episódio 18, e a morte do rei Dom Manuel em 1521. São aproximadamente 100 anos de um conflito militar importante e frequentemente muito intenso, que resultou na conquista ou na construção de várias praças portuguesas em Marrocos, como Tanger, Arzila, Safim, entre várias outras. A mim interessa-me perceber as origens desta guerra, as motivações que levaram a coroa portuguesa a investir tanto tempo, dinheiro e soldados num projeto de conquista territorial no norte da África. Além disso, quero perceber como é que este conflito foi evoluindo ao longo deste período, não se manteve, obviamente, sempre uniforme,
claro,
com vitórias e derrotas de parte a parte. Por outro lado, interessa-me também perceber como é que a coroa portuguesa canalizava os recursos materiais e humanos para esta guerra, ou seja, as formas como se recrutavam soldados, como eram pagos, armados, alimentados e transportados para Marrocos. No fundo, tenho andado a estudar aquilo que é a logística dos finais da Idade Média e que aproveito já para dizer que era muito mais complexa do que por vezes se possa imaginar e envolvia muita papelada para registar os soldos pagos aos soldados, as rações em cereais, em peixe, carne, vinho, claro, não podia faltar, além das armas e munições que recebiam. A burocracia da coroa estava já muito afinada, como se percebe. E quero também ver mais ou menos como é que estes soldados combatiam no terreno, em diferentes tipos de operações, fossem cercos ou nas mais frequentes operações depredatórias, geralmente aqui conhecidas como cavalgadas, que partiam das fortalezas portuguesas e iam pilhar as aldeias marroquinas, roubando o que podiam, destruindo o que não se podia mover e cativando o maior número possível de pessoas, obviamente matando todos aqueles que resistiam.
E então, concretamente, o que é que fizeste nesta pausa do podcast?
Bom, estou já numa fase avançada do projeto, portanto tenho sobretudo estado sentado na minha secretária a ler os últimos documentos, a cruzar a informação que fui recolhendo ao longo dos anos e a escrever rascunhos de diferentes capítulos. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, já tenho registado milhares de documentos, muitos deles já publicados, é certo, mas muitos outros inéditos e que permanecem à guarda sobretudo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Neste arquivo consultei documentação de uma grande quantidade de fundos e de coleções, a Torre do Tombo tem muitos, e neste caso consultei as chancelarias régias de diferentes reis, de Dom João I a Dom Manuel I, o corpo cronológico, que contém muita documentação avulsa organizada, como se percebe, por anos, as contas dos lugares de África, que se explica muito facilmente, é documentação financeira sobre aquelas praças portuguesas em Marrocos, e as leis e ordenações que lidam sobretudo com questões legais relacionadas com o conflito. Tenho a sorte de boa parte da documentação de que preciso estar já digitalizado no site do arquivo, embora nem sempre as imagens tenham a qualidade desejada. Muitas vezes são apenas digitalizações de microfilmes dos anos 40 e 50, portanto são muito difíceis de ler. E os que não estão digitalizados, acabo por pedir e pagar para que o sejam, e assim tenho mesmo encontrado alguns documentos extremamente úteis. Além disso, quero aqui também frisar a importância dos arquivos municipais para a investigação em história, já que nestas instituições se encontra muita documentação e elas são muito frequentemente, como é comum em Portugal, não é? Muito pouco financiadas. Nestes arquivos recolhi documentação muito útil, desde logo dos arquivos municipais de Lisboa, Porto, Coimbra e Évora, entre vários outros mais pequenos. Por vezes fui eu próprio a recolher a documentação, sobretudo online. Noutros casos, tive acesso através da ajuda de amigos, sobretudo nos arquivos do Alentejo, que me vão enviando documentos porque a história é assim que se faz. A história faz-se em equipa. Cada um trabalha a sua parte, mas sempre que encontra um documento que possa ser útil a um amigo ou um colega, acaba por perguntar se será útil e, muitas das vezes, acaba por ser.
Claro.
E neste caso, a mim interessa-me a documentação municipal porque é muito útil para perceber a forma como as populações reagiam a esta guerra entre Portugal e Marrocos e conseguimos perceber as formas como o recrutamento de soldados ou a cobrança de impostos afetavam estas populações e eram, obviamente, ambos vistos muito negativamente.
Há realmente um conjunto muito alargado de fontes para esta temática que estás a trabalhar, não é? Até porque também tem sido trabalhado, mas sob outras perspectivas, mas realmente muitas fontes e muitos arquivos, enfim, não é? A grande parte das teses de doutoramento acabam por ter este também lado inovador de trabalhar fundos que têm sido mal trabalhados ou que são mal conhecidos.
Sim, sem dúvida. E daqui para a frente vou continuar a cruzar informação e também a escrever, não é? Sempre que possível vou também publicando ou falando aqui sobre o que vou descobrindo, claro, para também entreter um pouco os nossos ouvintes com as minhas descobertas mais recentes. E tu, Roger, este verão andaste a viajar, não foi?
Estive sim, e não foi muito, e não foi pouco, foi bastante, mais ou menos, vá. Por causa do projeto do qual eu agora sou investigador, que se chama Iberland, para quem quiser procurar online é só ir à nossa página do projeto, iberland.eu. Enfim, é um projeto que procura trabalhar as questões relativas à relação com a Terra, nos Impérios Ibéricos. Estive precisamente em Goa, a antiga capital do Império Português na Ásia, para trabalhar então no arquivo de Goa.
Que imagino tenha ainda muito material relativo a este período colonial.
Claro, o Arquivo de Goa tem lá grande parte da documentação e dos registros administrativos desse período colonial, recuando até ao século XVI. O meu próprio projeto pessoal centra-se no processo de territorialização em Goa, ou seja, tentar perceber como é que se dá a evolução do processo da chegada dos portugueses e de controle sobre a terra, do ponto de vista da administração, da distribuição, das leis, entre outros assuntos, isto também do ponto de vista local. Porque Goa é um caso de estudo muito interessante, porque havia um sistema pré-português de autogoverno da terra, que era baseado nas aldeias e nas gancarias, que é o nome das instituições locais que geriam estas aldeias, que por sua vez eram geridas pelos gancars, que eram basicamente os anciãos. E é um sistema que foi apropriado e integrado pelos portugueses.
E andaste então a ver fontes relacionadas com esta questão, mas que tipo de fontes são exatamente?
Bom, para já estive relativamente pouco tempo para um trabalho mais aprofundado, porque, por regra, o investigador tem que ler a documentação no arquivo para tirar notas, ou então fotografar ou pedir reproduções. No caso do Arquivo de Goa, não se pode ainda fotografar a documentação livremente e o meu objetivo era também fazer mais um levantamento do tipo de material existente que pode ser trabalhado sobre estas matérias para os séculos XVI e XVII, até porque, hei de lá voltar, lá está para uma missão maior. Por isso estive a ver, olha, tombos, que são registros de terras e propriedades, bem como também livros das comunidades, que é uma fonte muito interessante, que são basicamente as atas de reuniões das ditas gancarias, ou seja, do órgão de governo de cada aldeia, o que permite ver um pouco o dia-a-dia do funcionamento destas comunidades locais.
Mas se estamos a falar de registros destas comunidades locais, dessas aldeias como referiste, são registros em português ou noutra língua?
Bom, essa é uma das dificuldades, porque no que toca a estes livros das comunidades, os registros mais antigos, de finais do século XVI, não estão em português, estão em concanim, que é a língua local, falada num concão, na região de Goa, e ainda por cima o alfabeto é o chamado Goicanadi, que hoje em dia está, enfim, completamente em extinção. Ora, eu infelizmente não sei concani, nem consigo ler o Goicanadi, por isso tenho de manter nos códices unicamente em português, que começam logo a aparecer nos inícios do século XVII, até por imposição da administração portuguesa, e mesmo assim esses códices permitem compreender muita coisa. Realmente esta vida local é uma fonte muito interessante e que tem sido pouco trabalhada. Enfim, não sou o único de todo a trabalhar estes livros das comunidades. Fora disso, ainda, olha, estive a ver livros de cópias de legislação que chegava à Goa, livros de correspondência, provisões e alvarás vindo do reino para Goa e registros de mercês, enfim, livros de afuramentos de terras, entre muita outra coisa.
Portanto, um prato bem cheio de fontes históricas.
Bem cheio e que me deu realmente bastante trabalho. E depois disso, ainda estive a trabalhar e ainda estou, no momento em que gravamos e em que sai originalmente esta miscelânea, no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa, para fazer um levantamento de documentação sobre os mesmos assuntos, mas neste caso no fundo do chamado Conselho Ultramarino. O que mostra bem que, depois do que disseste e depois do que eu acabei de dizer, não é? Que o que não falta é trabalho e, obviamente, fontes.
Não, fontes não faltam tudo. Falta geralmente é quem as trabalhe, porque, como nós já percebemos em ambos os nossos projetos, tu no teu doutoramento e agora no pós-doc, e eu, sobretudo, no doutoramento, é que fontes há imensas, nem sempre respondem àquilo que queremos saber, não é? Mas há muitas mesmo, muitos milhares, é preciso é trabalhá-las.
Sim, exatamente. Quanto às sugestões da semana, o que é que tens para os nossos ouvintes, Paulo?
Olha, eu trago um documentário que vi durante as pseudo-férias, digamos assim. Documentário intitulado Por Trás da Bomba Atómica, de Greg Mitchell, que foi transmitido na RTP2, precisamente, e que por isso pode ser visto na RTP Play. É um documentário muito interessante que se baseia, essencialmente, naquilo que foi escondido durante bastante tempo pelo governo norte-americano relativamente aos verdadeiros estragos provocados pelas bombas atómicas que destruíram as cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. E como neste verão se falou muito de um filme relacionado com a bomba, o Oppenheimer, recomendo este documentário que tem tudo a ver, neste caso na perspectiva quer americana, quer japonesa, sobre os danos provocados naquelas duas cidades e os muitos, muitos milhares de mortos provocados e também os milhões de pessoas, na verdade, afetadas pelas bombas atómicas, não só aquelas que morreram no momento, mas também todas aquelas que ficaram doentes e sofreram graves consequências ao longo das décadas seguintes.
I heard voices singing. I looked at my sound man and I said, where is this coming from? I thought I was hearing things, but he heard it too. Coming from the ruins of the largest cathedral in the Far East. People were singing for the holidays. 1945 in Nagasaki. So we went up there and we backlit the area and put in a little dolly and moved the camera. And I'd look out and see complete devastation. And hear the voices.
E tu, Roger, qual é a tua sugestão da semana?
Olha, a minha sugestão é uma reconstrução online em 3D de Tenochtitlan, que foi a capital do Império Azteca, do qual falámos muito no nosso episódio número 21, que dedicámos precisamente à ascensão e queda deste Império Azteca, às mãos do Império Espanhol. E, portanto, é uma reconstituição 3D de como era aquela cidade em 1521, quando da sua queda, e é uma reconstituição inacreditável. Nós sabemos da dimensão da cidade, temos mapas, alguns mapas da época, temos descrições, mas a reconstituição está muito bem feita por um artista visual, Thomas Cole, feita a partir, lá está, cruzando muitas fontes, e recomendo vivamente esta reconstituição, que é espantosa, espantosa, e que dá para perceber a dimensão da cidade e que destrói também essa ideia, às vezes, que ainda existe, infelizmente, de que estes povos nativos acabavam por ter uma dimensão menor e, portanto, não tinham qualquer relevância cultural, nem científica, nem nada.
E pronto, por hoje é tudo nesta nossa primeira miscelânea pós-férias. Regressamos para a semana com um episódio completo. E aproveitamos também para agradecer aos nossos patronos terem-nos apoiado também durante este período de férias. E sabem que, se quiserem contactar-nos, podem fazê-lo através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com. E como sempre, a edição de áudio foi de Marco António. Até à próxima.
Até à próxima.
Miscelânea Histórica.